Boa tarde, estamos de regresso para mais um Tempo de Debate ao sábado, através das antenas da Rádio Fundação desde Guimarães e ao domingo na Roma, Rádio Universitária do Minho. Esta semana com Mariana Silva, Ricardo Araújo, Rui Correia e permitam-me uma saudação especial a Nelson Felgueiras, que pela primeira vez integra o painel do Contraponto. Nelson José Guimarães Felgueiras, 27 anos, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com pós-graduação em Ciências Jurídicas ou Forenses na mesma instituição. Desenvolve desde muito jovem intensa atividade associativa, tendo sido presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária das Caldas das Taipas em 2008-2009 e coordenador do Pelouro da Política Educativa da Associação Académica de Coimbra em 2009-2010. Foi coordenador-geral do Pelouro da Administração do Núcleo de Estudantes de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 2011. É secretário da Mesa da Assembleia Geral do Clube de Caçadores das Taipas desde 2013. No plano da atividade partidária, é presidente da Juventude Socialista de Guimarães desde 2013, secretário nacional da Juventude Socialista desde 2014 e comissário nacional do Partido Socialista desde o mesmo ano. É membro do Conselho Municipal da Juventude de Guimarães e deputado da Assembleia Municipal de Guimarães desde 2013. Nas eleições legislativas de 2015, foi candidato pelo Partido Socialista no Círculo Eleitoral de Braga. Atualmente é adjunto do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no 21º Governo Constitucional. Nelson Felgueiras, bem-vindo. Espero que goste de estar connosco e que nos voltemos a encontrar mais vezes por aqui. Para o programa de hoje, propomos uma análise a dois temas de alguma forma relacionados com as questões da mobilidade e do ambiente, esperando com estas propostas merecer a sua companhia neste espaço de liberdade, que são as emissões semanais do Contraponto. Nos próximos dias, podem ainda seguir-nos na nossa página do Facebook, em facebook.com/contraponto.rf. Minha senhora, meus senhores, boa tarde mais uma vez, bem-vindos ao Contraponto. E como sempre, Mariana Silva, vamos começar pelo minuto inicial consigo. Este, como sempre, é só o minuto inicial. E permita-me, Mariana Silva, que lhe dê os parabéns pela sua indigitação como cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal de Guimarães.
Obrigada, obrigada. E só dizer que, por acaso, vou falar desse dia, do dia em que foi anunciada a minha candidatura e que foi um dia importante para a CDU, foi o encontro autárquico da CDU em Pevidém. Com todo o gosto, com todo o orgulho que encabeço a lista da Assembleia Municipal e é a continuidade de um projeto de um grande coletivo. E esse grande coletivo fez questão de se apresentar no dia 18 de março em Pevidém, onde tivemos mais de 120 pessoas. E não posso deixar de dizer que foi também uma surpresa para nós termos lá tanta gente, porque estamos a 6 meses das eleições e o facto da CDU sair assim tão reforçada deste encontro, tanto com a presença destes militantes e de amigos e companheiros dos Verdes também. Tivemos também como o ponto importante as intervenções que demonstram conteúdo e grande relevância para o desenvolvimento do programa eleitoral da CDU. Para além do meu nome, foi apresentada também a Bem-vinda Machado a Pevidém, o António Manuel Ferreira a Cerzedelo e o José Augusto Cunha a Gondar, que dá continuidade, que neste momento é presidente da Junta e vai também candidatar-se novamente. Por isso, comprovamos no dia 18 de março que a CDU tem condições para aumentar.
Rui Correia, boa tarde. Também bem-vindo. Minuto inicial. Não tenho parabéns para lhe dar, pelo menos por já.
Não. E tão cedo não dará parabéns. Aliás, tão cedo não, que daqui dentro de menos de um mês pode-me dar parabéns, faço anos. Mas dar os parabéns à Mariana, que eu acho uma pessoa, apesar de considerar uma amiga, acho uma pessoa muito capaz. E aproveitar este primeiro minuto e, para não me esquecer, também dar as boas-vindas ao Nelson Felgueiras por ser a sua estreia neste programa. E neste primeiro minuto, e para não fugir à regra, aproveitar para dar os parabéns ao Cerzedelo, que começou na passada sexta-feira a comemoração das bodas de ouro do clube. Também dar uma palavra de apreço e mais uma vez uma prova cabal de fé clubística e fanatismo no bom sentido, que os bilhetes que foram disponibilizados na passada quinta-feira para a Vitória para as meias-finais da Taça de Portugal esgotaram numa hora e meia. É este o meu primeiro minuto.
Ricardo Araújo, boa tarde. Minuto inicial também.
Boa tarde. Eu gostaria de aproveitar este minuto inicial para registar dois factos que considero relevantes na semana política que passamos. Um deles, uma candidatura e uma aparente não candidatura. Uma candidatura, aquela que já foi aqui referida, da Mariana, que de facto, enfim, acho que tem importância, desde logo, não só pela pessoa que estimamos, mas por evidenciar uma renovação política na CDU, que certamente reforça a vida política local. E uma aparente não candidatura, porque circulou esta semana nas redes sociais que supostamente o Dr. António Magalhães não será o candidato à Assembleia Municipal do Partido Socialista. E isso, uma recusa do Dr. António Magalhães em não liderar a lista à Assembleia Municipal, é um facto de grande relevância política, sobretudo de uma pessoa que teve uma vida nos últimos 30 anos tão ligada a Guimarães e à autarquia. E neste momento nós temos os candidatos principais já conhecidos no terreno da coligação Juntos por Guimarães, o Dr. André Coelho Lima e o Dr. Aguiar Branco, da parte da CDU, o candidato à Câmara, o Sr. Torquato Ribeiro, e a Assembleia Municipal, a Mariana Silva. Da parte do Partido Socialista, conhecemos o candidato à Câmara, o Dr. Domingos Bragança, continuamos sem saber quem é o candidato à Assembleia Municipal. Circulou também nas redes sociais o nome do Dr. José João Torrinha, aliás, até curiosamente, ao que sei, quem lançou esse nome cá para fora nas redes sociais foi o presidente do PSD, o que não deixa também de facto de ser curioso, que é muito revelador do estado em que o Partido Socialista a nível local se encontra, quando, a ser verdade que o Dr. António Magalhães não aceita ser o cabeça de lista da Assembleia Municipal, é de facto mais um elemento de grande relevância política que evidencia um aparente mal-estar nas hostes socialistas.
E finalmente, Nelson Felgueiras, também o seu minuto inicial, bem-vindo mais uma vez, e já agora nós no Contraponto temos uma espécie de um livro de estilo não informal, em que geralmente não há réplicas neste minuto inicial, mas eu quase que era tentado, se não fosse o minuto inicial, que algumas perguntas eu teria para lhe fazer, mas deixo-lhe o minuto inicial para si.
Sim, sim. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, agradecer o convite do António Magalhães e também da Rádio Fundação, é de facto para mim um prazer estar aqui a discutir convosco. Aqui os temas soltos, eu trago aqui alguns temas, alguns de âmbito local, outros de âmbito nacional e alguns também de âmbito europeu. A destacar os 140 anos de aniversário dos bombeiros voluntários de Guimarães, a destacar também a criação do provedor do idoso aqui em Guimarães, penso que é uma iniciativa pioneira a nível nacional e que demonstra de facto uma sensibilidade social muito patente e muito evidente por parte da Câmara Municipal. E aqui um tema também nacional, o facto de termos a confirmação que o déficit de 2016 fica nos 2,1%. É um indicador de enorme relevância, é o déficit mais baixo nos últimos 40 anos, o déficit mais baixo em democracia e que nos vai permitir, sobretudo, sair pelo procedimento por déficit excessivo aplicado pela Europa e que dará, naturalmente, uma possibilidade de, em Portugal, conseguirmos construir políticas de forma diferente. E é também a prova de que era possível fazer diferente, era possível construir um Portugal diferente, e estes números demonstram isso mesmo. Uma última nota para o Sr. Presidente do Eurogrupo, Dijsselbloem, e os seus comentários sobre os gastos ou os supostos gastos que os povos do sul da Europa têm, para dizer que é metafórico, sintomático de um estado de coisas e de uma forma de pensar que atualmente domina a Europa, e também da reação imediata do governo português, nomeadamente através do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do seu Primeiro-Ministro, repudiando estas declarações, que contrastam com aquilo que muitas vezes outros nossos governantes fizeram em situações semelhantes. Não havendo réplica, só dizer de uma forma muito rápida que os supostamente e os aparentemente serão a seu tempo, o tempo que o Partido Socialista definir, uma confirmação.
Muito bem, então vamos, já que não houve...
Será uma confirmação, portanto...
Não, parece que não... Esclarece. Serão uma confirmação daquele que será o candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal.
Não há mais leitura, Ricardo, não hoje. Não,
vamos ver. O tempo diz que tenho razão ou não, vamos ver. Eu consto aí nas redes sociais, vamos ver, o tempo nos dirá.
É que de repente fiquei a olhar para si, Ricardo, hoje parecia-me que eu estava a ver, a refletir, a preparar algo para dizer.
Não. A velha máxima, não há fumo sem fogo.
Já disse o que tinha a dizer.
Muito bem, então vamos entrar naquilo que são os temas fortes do programa de hoje. Ora, a 21 de março foi o Dia Internacional da Floresta, 22 o Dia Mundial da Água, esta semana Mariana Silva, foi uma semana muito virada para aquilo que são algumas das preocupações ou que devem constituir as preocupações dos nossos dias. No entanto, quando estávamos a preparar este programa e na troca de e-mails, a determinada altura fiquei com a impressão que a Mariana não gosta muito destes dias, porque podem mascarar outras coisas, não é?
Então, o mês de março é, podemos chamá-lo, o mês do ambiente, não é? Porque é o Dia Internacional da Ação pelos Rios, é o início da primavera, é o Dia Mundial da Árvore e das Florestas, o Dia Mundial da Água. E podemos pensar que neste mês também Guimarães esteve muito virado para as iniciativas que promovem alguns comportamentos adequados para a proteção do ambiente. Se bem que, não me parece que estes, é óbvio que são pequenas iniciativas que promovem alguma consciencialização da população para comportamentos mais corretos, mas acho que devíamos manter a dúvida relativamente à candidatura à Capital Verde Europeia. Porque calçarmos as galochas, pegarmos no ensino e entrarmos no rio para tirar pneus, botas e sacos de plástico ou garrafas, estamos quase a dizer que os 200 milhões de euros que foram gastos na despoluição do rio Ave e que não tiveram sucesso, não é? Porque o rio continua poluído, foram um embuste. Nem sequer é necessário isso, não é? Não é necessário gastar tantos milhões. O necessário é mesmo nós incentivarmos a população a entrar no rio e a retirar de lá o lixo que vai encontrando. Tudo bem, são iniciativas só para consciencializar, só para chamar a atenção, mas eu acho que devíamos ir mais longe. O plano de ação de limpeza do Rio Ave ninguém o conhece, nós continuamos sem saber o que é que vai ser feito ou o que é que está a ser feito e depois também no âmbito da água a questão do saneamento. A cobertura é de 90% a 95%, diz a Vimágua, dizem os números, não é? Mas os 5% que restam são de um investimento tão elevado que custa a crer-se que quem quer ser capital europeia verde não queira apostar nisso e não queira facilitar a poluição, ou seja, facilitar a despoluição do rio também por aí. Porque o Rio de Couros, que é aqui mais no centro da cidade, com certeza ainda tem muitos esgotos diretos. Nas Taipas também temos alguns empreendimentos que têm os esgotos diretos para o rio e custa-me um bocado que se ande a fazer publicidade às toneladas que se vai tirando de algumas linhas de água, às toneladas de lixo e que depois não haja uma real política de investimento na despoluição do rio Ave. Isto relativamente à água. Relativamente às árvores que também são plantadas e que há uma política também iniciativas de plantação e replantação de árvores no nosso concelho, também me custa que se faça esta, no âmbito da Pegadas, do programa Pegadas com as escolas, que se consciencializem os meninos para a plantação das árvores, mas que depois as podas no centro, no concelho, no município, não sejam as corretas. Aqui há uns tempos não se podia cortar as copas das árvores, agora já se cortam as copas das árvores. Em alguns sítios que é necessário fazer podas, elas não são feitas. Noutras é necessário as freguesias pedirem e repetirem e as populações tentarem que se façam podas adequadas nas árvores que ficam mais no meio urbano. E não existe, a meu ver, e porque não conheço, e posso também estar errada, uma política de reflorestação que agora também o governo admite ter. E por isso há aqui várias questões que eu acho que podiam ser tratadas de uma forma mais profunda e a Capital Verde Europeia parece que é um jogo de prémios de papas-chiclas, de garrafas com design, de toneladas de lixo que se tiram dos rios, com figuras conhecidas, não é? Convidam-se os atletas para entrar no rio e isto parece-me tudo muito superficial para aquilo que se poderia fazer realmente e para as mudanças que se poderiam efetuar realmente na população.
Voltaremos aí, certamente, Mariana Silva, porque agora importava ouvir Nelson Felgueiras. Ouviu a Mariana muito atentamente, não tenho dúvidas quanto a isso. Algumas questões que ela levanta, uma falta de alguma consequência nestas iniciativas, a busca dos prémios, como ela acabava por terminar a sua intervenção, é isto que está a acontecer ou a Mariana não está a olhar bem para a questão?
Não concordo, percebo a análise que aqui traz. mas de facto não concordo com aquilo que disse.
Percebe como Nelson Felgueiras...
Não, percebo que a expectativa da população vimaranense seja naturalmente que este caminho que se está a fazer traga consequências, traga resultados. Isso é inequívoco e nessa medida compreendo esta preocupação, que não é exclusiva da Mariana, é uma preocupação minha e atrevo-me a dizer da generalidade dos vimaranenses. Eu acho que o mérito tem sido esse. O mérito tem sido esse porque quando o Partido Socialista inicialmente e agora todos os partidos políticos, através de um consenso alargado, assumiram a capital de verde europeia como um desígnio, nem todos entenderam que devia ser uma prioridade e nem todos entraram nesse comboio. E agora todos eles, através deste consenso alargado, assumem isto como um objetivo para Guimarães. E, portanto, dizer que isso só é um facto em si mesmo. Nós temos os vimaranenses envolvidos neste caminho e desde o início que se tem dito, mais que os prémios, mais que as medalhas, o que importa é o caminho. A minha opinião é de que, de facto, estas iniciativas de consciencialização são absolutamente fundamentais. E são fundamentais porque nós só conseguiremos despoluir o Rio Ave, ter uma cidade e um concelho ambientalmente sustentável, se de facto todos os vimaranenses estiverem conscientes para este tipo de temáticas. E esse trabalho tem sido feito pela Câmara Municipal de Guimarães. O programa Pegadas é exemplo disso, o Ecoparlamento, por exemplo, o Laboratório da Paisagem, têm feito esse trabalho. E, portanto, eu acho que é um caminho que se faz caminhando e a Câmara Municipal está a fazê-lo. Sobre a questão mais específica da reflorestação, eu tive o cuidado também de procurar um pouco de informação sobre isto e posso-vos adiantar que, por exemplo, a Câmara Municipal quer levar à prática o cadastro da Montanha da Penha para a classificação como património da natureza. A questão da rota para a biodiversidade e também sobre as podas, eu recordo-me no centro da cidade termos ainda há poucos meses a substituição das árvores que lá existiam por árvores naturais, árvores autóctones. E, portanto, isso revela manifestamente uma preocupação da Câmara Municipal relativamente a essas questões. Sobre as questões da água e sobre o plano de ação para a despoluição do Rio Ave, diga-se passagem, uma questão antiga, os números que aqui traz, são números, penso que da década de 60 até o dia de hoje, pelo menos é a ideia que tenho, e portanto é um problema que está assumido, mas também não é um problema de fácil resolução. Eu acho que não é um problema que nós de forma isolada em Guimarães vamos conseguir resolver. E também por aí a Câmara Municipal tem feito o esforço de chamar todos à discussão. Aliás, no âmbito do tal Plano de Ação para a Despoluição do Rio Ave foi constituído um task force que já tem dado resultados. O resultado mais evidente, mais conhecido, foi o facto de termos uma pedreira suspensa através da atividade dessa, ou da denúncia desta equipa.
Depois de várias, não é? Depois de várias, não é? Foi numa denúncia, foram várias denúncias.
Sim, não é? Isso eventualmente é um debate que também temos...
Ou está água mole em pedra dura, também, o que é mais exagero.
Isso eventualmente é um debate que temos que ter, que tem a ver com... A capacidade que as câmaras municipais, não só a de Guimarães, todas, aliás Vizela começa também a entrar neste processo, mas que as câmaras municipais têm de fazer uma fiscalização e um processo contraordenacional às entidades que poluem. Portanto, o Guimarães está a fazer este caminho é um caminho que todos os guimarães estão envolvidos e isso é um facto em si mesmo, é algo que não era uma realidade há uns tempos atrás e tem que ser reconhecido também.
Vamos alargar, Nelson Felgueiras. O Rui Correia, recordo-me noutras ocasiões em que temos trazido aqui estes temas a debate, o Rui Correia tem sempre uma atitude bastante crítica relativamente a algumas das medidas tomadas e recordo-me que por vezes levanta a questão em termos de custo-proveito, ou seja, se de facto os investimentos que estamos a fazer estamos a ter o retorno que se deveria ter.
Não, eu continuo, e lá está, António, eu vou ter que bater outra vez na mesma tecla, eu acho que a autarquia, infelizmente, vive para a aparência, não é? É as fotografias da garrafinha que fica bem, é o Presidente da Câmara a plantar uma arvorezinha junto das crianças. Agora...
Estas ações de sensibilização não são importantes também, é sobretudo junto dos mais jovens?
Eu acho que são muito importantes e que devem ser feitas. Agora, e vou falar por mim, eu acho que o interesse de todos os bimaranenses é ter um concelho em que os cidadãos possam ter qualidade de vida. Ou seja, ter uma boa água, um bom ar, ter essas coisas todas. O rótulo de capital verde, eu, muito sinceramente, e passo a expressão, estou um pouco marimbando para o rótulo. Eu quero é ter essa qualidade. E nós estamos a falar num concelho que quer ser capital verde. Ainda há freguesias que não têm saneamento, ou seja, o Rio Ave pontualmente, se fosse pontualmente, só que pontualmente é quase todos os meses, há problemas de poluição. E estamos a falar do Rio Ave, esquecemos do Rio Isela, do Rio Selho, do Rio de Couros, que muitas vezes é a cor que nós que apetece, é vermelha, é lilás, é o que acontece. Não sabemos até hoje os relatórios sobre o ambiente acústico, não sabemos o ponto de situação da qualidade do ar no concelho. Ou seja, eu pergunto-me, amigo, como é que querem que Guimarães seja uma capital verde europeia, que eu acho muito bem que o seja, quando o básico não é tratado? Querem tudo, é verde, trazem uma empresa e vamos voltar pela enésima vez a falar da Eco-Ibéria e rasgam uma reserva ecológica para pôr lá uma marracha que agora afinal vamos parar, que isto afinal é capaz de não dar porque aquilo trazia créditos de carbono. Mas que política é esta? É isto que a nós nos custa? Tem outro problema, a via de ligação ao parque, tornam a rasgar outra reserva, quer dizer, é verde para um lado, mas são verdes demais nas medidas que tomam, não é? Querem ser verdes, mas são verdes demais nas medidas que tomam. É isto que a mim me custa. É a aparência, porque a garrafa é muito bonita. E é, com certeza, aquilo. Agora, eu acho que se fizessem ações para beneficiar os munícipes, eu aí ficava todo contente.
Mas, Rui Correia, não identifica nenhuma melhoria nesse estado de coisas que têm anunciado?
Porque é lógico, mas isso não é só... O Papa Chiclets e essas coisas todas, e os dos cigarros, isso já é a consciência de cada um, é como os sacos no centro histórico, os sacos de lixo, que eu acho... Mas isso já é também da educação das pessoas e a sensibilização para das mesmas. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm essa consciência e, pelo menos, eu, enquanto pai, tento educar ao máximo os meus filhos, as minhas filhas, para isso. Agora, é lógico que eu também admito que não é fácil educar uma pessoa com 70, 80 anos mudar um hábito de uma vida, e há pessoas que uma pessoa, por muito que queira explicar, não mudam, e é aquilo. Agora, é preciso... também agir, não é só dizer faça assim, não, é preciso ter medidas, e o saneamento não é uma pessoa que se lembra ligar, não, tem que ser a Câmara Municipal, despoluir, não é uma pessoa sozinha que vai para lá, como a Mariana diz que vai com as galochas e tira um pneu, não pode ser, não é?
Muito bem, Ricardo Araújo, e como é que olha também para estas questões com a mesma radicalidade com que o seu colega de coligação olha?
Não acho que seja uma visão radical aqui do meu colega Rui Correia. Acho
estranho
que
é uma visão.
Não seria estranho, sabe que eu tenho pensamento próprio e não tenho problema nenhum em criticar os meus colegas quando não estou de acordo com eles.
Bem,
percebo que
bem.
Isso no Partido Socialista não seja assim tão fácil, mas felizmente na nossa coligação assim é, além de pertencermos a partidos diferentes, com muito orgulho e com muita honra. Estamos juntos naquilo que entendemos estar e divergimos naquilo que entendemos. Gostaria de dizer o seguinte, nós estamos de facto, enfim, num ano de eleições autárquicas, onde, portanto, a máquina de propaganda do Partido Socialista e do Executivo, que foi, enfim, muito trabalhosa durante os últimos 3 anos, tende, neste último ano de mandato, a ser ainda mais, ou a tentar ser ainda mais eficaz.
O que é compreensível e normal no contexto político, não é?
Não, é normal que o partido o faça, não é assim tão normal que o faça através do Executivo e da Câmara Municipal. Isso já não é tão normal, porque quando quisermos discutir, era um debate porventura interessante, discutir exatamente os meios que a autarquia tem à disposição do ponto de vista da comunicação para o exterior e de que forma é que promove efetivamente a informação ou a comunicação política que interessa à maioria do Executivo Socialista. Bom, dito isto, ponto prévio e passando e avançando, dizer o seguinte, foi assinado este mês o memorando de entendimento político relativamente à candidatura à Capital Verde. Portanto, eu parto do princípio que todas as forças político-partidárias que o fizeram, fizeram-no conscientemente e que, portanto, estão de acordo com esse objetivo. Claro que, mais uma vez, há uma tentação permanente do Partido Socialista em tentar partidarizar esta candidatura à Capital Verde Europeia. Mas, a partir do momento em que se assinou aquele memorando, este deve ser um objetivo de todo o Executivo, deve ser um objetivo da autarquia, deve ser um objetivo de todos os vimaranenses e não um objetivo meramente partidário. Aquilo que a Mariana e o Rui aqui trouxeram relativamente a um conjunto de questões são muito pertinentes. Vamos lá ver. Eu recordo até as palavras do Dr. André Coelho Lima na assinatura desse memorando. Mais do que a medalha, mais do que o título Capital Verde Europeia, efetivamente interessa que Guimarães seja uma cidade verde, ecologicamente sustentável. E a esse nível, portanto, e resolvida a questão de que estamos de acordo com a candidatura à Capital Verde Europeia, e oxalá essa candidatura seja bem sucedida. Mas mais do que o título, efetivamente, não é só o caminho para lá chegar, é resolver um conjunto de questões como prioridade política que foram aqui levantadas, quer pela Mariana, quer pelo Rui. De facto, é muito estranho a questão da Eco-Ibéria numa cidade que quer ser capital verde europeia. Eu percebo o incómodo que isto gera ao Partido Socialista, mas autorizar aquela movimentação de terras com o impacto ecológico, ambiental, visual que aquilo tem, não é normal. Num terreno que, passado uns dias, já não seria possível fazê-lo fruto da nova classificação que teria. Não é normal, por muito que isto seja incómodo para o Partido Socialista. É verdade aquilo que o Rui aqui trouxe, relativamente ao traçado que agora, pelos vistos, o Partido Socialista tem defendido relativamente ao acesso ao Ave Parque, a passar por reservas ecológicas.
É verdade falar disso.
Grande parte. Quer dizer, não é, isto de facto não é normal. Já agora deixe-me dizer ainda outra coisa. É possível a autarquia fazer, não é só uma questão de regulamentação e de poderes que é do governo, que não é da autarquia. Dou-lhe um exemplo muito concreto. É possível a autarquia não continuar a adjudicar por ajuste direto em empresas que criticou de terem poluído o Rio Ave. É que isso é muito fácil fazer propaganda. Quando há uma descarga poluente no Rio Ave, aparecer o Sr. Presidente da Câmara e dizer que vai reunir o Conselho não sei de quê,
e que
deve fechar a empresa, que isto e aquilo e aquilo outro, e a seguir continua a fazer adjudicações por ajuste direto. Resolvo-lhe já essa questão, que é para não vir com a questão, com o assunto do concurso público, qualquer empresa se pode candidatar. Uhum. É estranho que a Câmara continue a adjudicar a empresas que criticou por poluírem o Rio. Portanto, é esta, de facto, são estas contradições que o Partido Socialista tem grande dificuldade de explicar. A nós, para nós, isto de facto é mais importante, é nós termos efetivamente condições para Guimarães ser uma cidade sustentável e amiga do ambiente, mas para isso tem que haver determinação política na resolução deste tipo de problemas.
Nelson Rafaeleiras, não há determinação política na resolução destes problemas?
Eu acho isso uma afirmação absolutamente surreal, se me permitem aqui o uso do adjetivo. Contradições não há nenhumas. Contradições não há nenhumas. O objetivo de Guimarães ser capital verde europeia do Partido Socialista, inicialmente, e agora num consenso alargado. Eu ouvi com muita atenção aqui o Ricardo e, de facto, também a devida nota de que o Partido Social-Democrata, não é coligação, a partir do momento da assinatura deste compromisso alargado, passa a assumir isto como a sua bandeira. E tomo devida nota porque eu, de facto, recordo-me de, na apresentação da nossa candidatura à capital de vereador Poeda, não ver lá ninguém da coligação. Eventualmente aí as questões do ambiente não eram relevantes, agora com o aproximar das eleições já são. E portanto as contradições são assim que ficam devidamente esclarecidas.
Ou seja, não é uma vontade inequívoca do PSD em aderir a este projeto, mas trata-se apenas de uma estratégia eleitoral?
Eu acredito plenamente que as pessoas mudam, as pessoas se convencem, e acho que é o caso. E portanto a coligação, todos os guimarães estão convocados para esta causa, não coloco isso em dúvida. Agora, o facto é que em um momento importante como a apresentação da Capital Verde, não devíamos lá ninguém da coligação Juntos por Guimarães. Se permite, só muito rapidamente, sobre a propaganda política e sobre a comunicação e sobre o debate que podemos ter, podemos tê-lo e estamos absolutamente disponíveis para o ter. Muitas vezes quando se afirma vamos ter este debate, parece que do outro lado há quem não o queira ter, mas nós estamos completamente à vontade para o ter sem problema nenhum. Eu acho que não é uma questão de propaganda nem de estratégias agressivas de comunicação, vou-lhe chamar assim. É uma questão de mostrar o trabalho que é feito. É uma questão de mostrar o trabalho que é feito. E, de facto, a Câmara Municipal de Guimarães faz muito, faz bem. A questão da alteração de mentalidades, da pedagogia é fundamental. A questão das ações concretas também é importante. E eu, na minha intervenção anterior, explicitei algumas delas. Mas eu gostava só aqui de chamar a atenção para terminar.
Sim, pedia-lhe mesmo.
Parte muito rapidamente, só um facto. O objetivo de termos um concelho bom para viver é um objetivo que foi assumido quando nós quisemos ser a capital verde europeia. Quando nós dizemos que o importante é fazer o caminho, o importante é transformar o nosso concelho, transformar a sociedade para precisamente a água ser a melhor possível, o ar ser a melhor possível, o ambiente ser o melhor possível. E essa é uma prioridade inicialmente da Câmara Municipal, do Partido Socialista, alargada a todos os partidos agora, é uma prioridade da Câmara Municipal e, portanto, acho que é absolutamente inatacável este tema.
Mariana Silva, a Câmara Municipal faz muito trabalho, faz trabalho bem feito e está numa posição inatacável no que toca a este tema.
Não é bem assim, porque eu não posso deixar passar esta questão que o Nelson trouxe aqui, de que os partidos, inicialmente, quando se falou deste título, se puseram à parte. A CDU desde sempre disse que gostaria, que concordava com mais um título para a cidade, e este ainda mais por ser sobre o ambiente e a sustentabilidade ambiental para Guimarães.
Não me referia à CDU. Não,
penso que falaste, não disse... na oposição, falaste na oposição.
Está a ser gravado, não era essa a oposição, está a ser gravado e com o exemplo que eu dei acho que expliquei bem de quem não esteve presente na apresentação.
Não, mas antes disso, tinhas dito que os partidos só agora acordaram com o consenso para o apoio a esta questão. Sim, e isso a CDU esteve sempre
do
lado,
agora,
exatamente, mas demonstrou sempre o seu apoio e principalmente,
verdes.
Exatamente, mas eu estou a falar da coligação CDU. E demonstrou sempre o seu apoio. Nós sempre falamos nas praias fluviais, nós sempre falamos nas ciclovias, nós sempre falamos na despoluição do Rio Ave, com intervenção aqui na Assembleia da República. Por isso, as questões mantêm-se, a mobilidade, tudo se mantém. Não há aqui qualquer discrepância daquilo que nós exigimos hoje, daquilo que nós exigimos no passado. Por isso, aqui as questões é, eu não acho mal que se faça pedagogia e que se faça estas iniciativas e que depois até se publicitem estas iniciativas de forma a que as pessoas fiquem mais consciencializadas. Mas vamos lá ver, quem é que entra no rio? Esta coisa de eu dizer da galocha e do ensino, quem é que entra no rio? Entram as pessoas que já estão consciencializadas para aquilo. Não é a pessoa que deita o papel fora do carro, do vidro do carro, não é a pessoa que deita o cotonete da sanita, não é a pessoa que deita o óleo no lava-loiças, que vai para o rio tirar o pneu e as garrafas de plástico. Isto sim é aquilo que nós não estamos a ver a Câmara Municipal de Guimarães a fazer. É a preocupação em fazer pedagogia real com as pessoas, com a população.
E como se faz isso, Mariana?
Aqui a questão seria de uma forma pedagógica, mas mais alargada. Não é simplesmente, nós vemos, o Laboratório da Paisagem assinalou o Dia Internacional da Ação dos Rios, entrou no rio para retirar não sei quantas toneladas, pneus, colchões, têxteis, recipientes alimentares, de higiene, vidro de plástico. Como é que isto foi lá parar? Alguém lançou. Não é? E não é mostrando às pessoas aquela tonelada de lixo ali amontoada que as pessoas vão deixar de ter estes comportamentos errados. Por isso, se calhar, aquilo que eu estou a chamar a atenção é que, plantando as árvores, mas depois, agora pelos vistos temos o cadastro e ainda bem, fico feliz por isso, mas plantando as árvores e depois não tendo uma real preocupação com se plantam ou não no concelho eucaliptos, se temos ou não uma floresta que seja viável economicamente, que seja uma floresta portuguesa, que não seja uma coisa que tenha outro tipo de plantas e outro tipo de árvores.
Oh, Maria,
e mesmo o saneamento é uma coisa importante. O Rio de Cores passa no centro da cidade. Como é que nós admitimos que as casas no centro da cidade ainda tenham os seus esgotos virados para o rio?
Mariana,
não podemos admitir, não é?
Só...
E se queremos um ar, como dizia o Rui, um ar que não seja poluído e agradável e de qualidade, não podemos ter tantos carros na cidade. É. Nós sabemos o transporte público de Barcelona quando lá vamos, e de Madrid e de Roma, mas daqui, quem é que sabe os transportes públicos da sua própria terra? Se calhar não sabem.
Mariana, deixa-me
um minuto para o Nelson Félix.
É esta a diferença entre... Agora o Nelson tem que aguardar um bocadinho pela sua vez.
Eu não me esqueci, Ricardo Araújo, que lhe ia conceder a palavra.
É esta exatamente a diferença entre a propaganda e a ação política. Eu peço desculpa, mas tenho que fazer minhas as palavras da Mariana, porque não o conseguiria fazer tão bem como ela o fez. É esta a diferença entre a propaganda e as medidas de ação política. Convém esclarecer o seguinte, eu percebo, mais uma vez eu referi isso antes, a tentação do Partido Socialista em tentar partidarizar esta questão da capital verde europeia é, de facto, devia já estar mais moderada, e até acho que está, sinceramente, não tanto por alguns interlocutores, como estamos a ver aqui pelo Nelson, mas particularmente, por exemplo, pelo vice-presidente Amadeu Portilha, que desempenhou aqui um papel importante até na consensualização política. Porque é importante perceber que, efetivamente, antes de nós assinarmos este memorando, que foi assinado agora em março, portanto, isto não significa nenhuma mudança de opinião do PSD e do CDS, nem da coligação Juntos por Guimarães, nem o facto de não ter estado neste momento, que o Nelson aqui referiu, isso releva aqui para esta discussão. O que importa é isto.
Relevante.
É que, não, eu vou-lhe explicar, se tiver um bocadinho de paciência, é capaz de perceber. É que, efetivamente, o Partido Social Democrata e o CDS aderiram a este objetivo, depois de claramente dizer à Câmara as questões fundamentais para nós que têm de ser resolvidas para consensualizar este objetivo. E estas questões que eu referi, o Rui referiu e algumas das que a Mariana referiram, foram alvo de conversa, de reflexão, de troca de comunicação entre os partidos e a Câmara Municipal, porque efetivamente para nós, mais importante do que o selo de qualidade, embora seja importante, e esse assunto já devia estar resolvido a partir do momento em que assinamos aquela declaração, mas mais importante é, de facto, resolver este tipo de questões. Que sobre isto o Partido Socialista, como vemos, nada diz. É só a propaganda. A questão da Eco-Ibéria, nada diz, nem, e continua a nada dizer. A questão dos ajustes diretos a empresas que poluem os rios, nada diz.
Muito bem.
Não tem nada a dizer.
Ricardo Araújo.
E estas é que são as questões determinantes que influenciam, efetivamente, a qualidade de vida das pessoas.
Nelson Araújo, Nelson Felgueiras, peço desculpa, peço-lhe que seja tão breve quanto possível, na sua rápida.
Tentarei, sim. Não, só deixar aqui duas notas muito rápidas. A primeira é que quem nada diz é a coligação Juntos por Guimarães, na medida em que eu aqui neste programa apresentei um conjunto de programas, um conjunto de medidas, um conjunto de ações que a Câmara Municipal está a levar à prática, e sobre essas ações não houve absolutamente nenhum comentário. Aliás, isto já começa a ser apanágio. Interessa discutir o caso, interessa discutir a forma e não o conteúdo, não aquilo que importa realmente.
Eu faço minhas as palavras do Nelson,
só uma
porque
nota,
o que eu lhe perguntei não me respondeu a nada também.
E só uma nota aqui à Mariana para lhe dizer que nós estamos absolutamente de acordo com a questão da pedagogia. Aliás, os exemplos que eu aqui dei, o Pegadas, o Ecoparlamento, estas iniciativas que alguns chamam
Nelson,
de propaganda.
Para a candidatura pode ser muito bonito, mas para a realidade dos vimaranenses não é. Mas
é essa a atividade da Câmara. Para tornar Guimarães um Conselho Verde está tudo dito.
Vamos deixar o Nelson Felgueiras concluir o seu raciocínio, senão ele não consegue dentro da brevidade que tinha prometido.
Mas eu vou aí. O exemplo, na minha opinião, paradigmático de que de facto este exercício está a ser feito e tem tido resultados é a criação, um pouco por todo o Conselho, das chamadas Brigadas Verdes. As Brigadas Verdes são exemplos da sociedade civil.
As Brigadas Verdes.
Porquê, Mariana? Tão...
Não, são os escuteiros. As Brigadas Verdes são os escuteiros.
Não, Mariana, mas não sabe que agora os escuteiros em Guimarães e as Brigadas Verdes também são invenção do Partido Socialista. Não sabia disso. Nós estamos sempre a aprender todos os dias. As Brigadas Verdes agora são uma invenção do Partido Socialista da Câmara.
Os senhores assinam. Todos juntos não dá. Todos juntos.
A municipalização,
meus senhores,
a municipalização atingiu um nível tal que é de facto fantástico.
Sobre questões de paternidade,
tudo o que isso passa é municipal.
Sobre questões de paternidade.
Hoje deixo o Nelson Felgueiras concluir.
Sobre questões de paternidade e reivindicação de louros ou de patentes de ideias, nós não competimos com a coligação Juntos por Guimarães. Isso certamente.
Não é louros, foi aquilo que eu acabei de dizer. Quem faz parte da Brigada Verde já está consciencializado. E não é, não, esses não, sim vão ajudar a consciencializar os outros.
Nós ainda...
Mas não é de continuarmos a dizer que as Brigadas Verdes estão a atuar nas freguesias que vão solucionar o problema. Nós não solucionamos o problema com 227 milhões de euros no Rio Ave.
Fazem parte
da solução.
Nós tivemos a semana passada a oficialização do...
Respostas.
Tentarei dar.
Dará respostas, mas meus senhores, não sei se minha senhora não sabe, sabem que temos um outro tema e gostaria de alguns minutos para ele.
Muito rápido. Soluções, porque tenho que falar com o Nelson, porque é PS e o PS é o executivo camarário. Solução Eco-Ibéria.
Uhum.
não deve dar de certeza. Já há algum plano de redução de ruído? Não tenho de certeza.
Não, mas atenção.
Algum estudo para análise de qualidade do ar?
Não tomem. Não,
foi, são muitas perguntas para uma resposta rápida.
Não, acho que interessa. Não tomem, não tomem, não tomem pelo meu desconhecimento uma não resposta. Eu não disponho dos elementos todos, não sei a questão do ruído, eu admito que não. E, portanto, não o sei esclarecer. Claro, certamente a Câmara Municipal, os fóruns próprios.
Isso à beira
saberá,
das Brigadas Verdes não tem importância nenhuma.
Não deixa,
isso à beira
deixa,
do Pegadas não tem importância nenhuma. O plano do ruído,
não
o plano
deixa,
do...
Não deixa não de ser, não deixa, não deixa de ser curioso.
É mais importante as
Brigadas hoje, assim não chegamos lá aos nossos
não ouvintes. Deixa, não deixa de ser curioso a tentativa de tornar irrelevante a questão da sociedade civil se envolver nestas questões.
Só que isso não é criado pela Câmara, nem pelo Partido Socialista.
Nem a Câmara Municipal, nem o Partido Socialista.
Deve envolver-se. Agora, é preciso também dar resposta aos problemas que o Executivo Camarário causou ao município. E isto vocês não dão resposta. Porque é que a Ibéria não fui eu que autorizei a construção lá. Não é?
Vamos deixar o Nelson Felgueiras concluir o raciocínio dele?
Não, apenas para dizer que, de facto, este exercício de... E foi isso que aqui assistimos, de tentarem tornar irrelevante a questão das Brigadas Verdes, acho que não é um bom exercício. Acho que tornar irrelevante o envolvimento da sociedade civil não é um bom ponto de partida e esta, de facto, não é... O surgimento da Brigada Verde não é de todo uma iniciativa do Partido Socialista, nem tampouco da Câmara
Mais
Municipal.
Não é um cidadão que tem que fiscalizar o Rio.
É eventualmente o resultado deste trabalho de consciencialização e a Câmara Municipal tem dado todo o apoio que tem sido necessário para a criação destas brigadas.
Proponho que passemos para o próximo tema, porque de alguma forma está relacionado com este. Vamos olhar para as questões da mobilidade. Isto a propósito da visita do Sr. Ministro das Infraestruturas a Guimarães. Ficou conhecido que a Via do Ave Parque irá avançar. Há também o projeto Ecovia para avançar, pois a discussão se vamos ter ali uma via de lazer ou se de facto ela vai representar algo no que se refere à mobilidade, e foi também, ficou assim muito no alto, o desnivelamento da rotunda de Silvares e eventualmente uma intervenção na Estrada Nacional número 101, Nelson Felgueiras. Minuto e meio, dois minutos no máximo.
Minuto
só
meio...
para notas telegráficas mesmo.
Não, muito rapidamente, sim, a questão da Ecovia e a questão da Via do Ave Parque é absolutamente fundamental para Guimarães. A Ecovia na criação de um novo paradigma da mobilidade em Guimarães, que entronca precisamente na questão da Cidade Verde. Deixem-me dizer aqui também que a Juventude Socialista já há muito tempo que defende esta causa, é uma causa antiga da Juventude Socialista, e ficamos naturalmente satisfeitos de ver que é levada à prática. E, portanto, o objetivo passa, penso que é no conhecimento geral, passa por criarmos uma rede de vias cicláveis por todo o concelho, inicialmente ligando os parques, ligando as vilas, no sentido de criar aqui uma rede, uma árvore que num futuro que se quer próximo possa servir toda a população. E acho que isso é absolutamente relevante. A questão da Via do Ave Parque, há aqui um investimento na ordem dos 20 milhões de euros diretamente do Orçamento de Estado e que, portanto, é uma vitória para Guimarães e uma vitória para o Ave Parque, que tem também uma estrutura que é fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho.
Mariana Silva, em várias ocasiões tem levantado algumas objeções a esta Ecovia, às vias cicláveis. Agora o Nelson Felgueiras dizia-nos que é um novo paradigma da mobilidade, ou seja, não será algo só para o lazer. Ou ainda tem dúvidas?
O que eu conheço, e já disse aqui várias vezes neste programa, por aquilo que é conhecido, para já é só para lazer, não é? Pronto, por onde ela vai passar, é uma primeira fase, dizem os responsáveis que é uma primeira fase, mas para já é só para lazer e novamente reforço a ideia de que que estamos a falar de uma ciclovia do passado e não de uma ciclovia do presente e do futuro, que é interligar as escolas, o comércio e os trabalhos das pessoas. Se vamos fazer longe e nos campos, naturalmente será para lazer. Mas isto também, relembrando, ou para quem não conhece, a candidatura à Capital Verde exige um certo número de quilómetros de uma ciclovia, por isso, se calhar, vamos fazer primeiro uma grande e depois vamos pensar na população realmente. Novamente, a mobilidade a ficar para segundo plano. Relativamente à via do acesso ao parque, rapidamente, a CDU sempre defendeu que se deveria fazer obras na Estrada Nacional 101 e ficamos com algumas dúvidas que este investimento, que no início seria europeu e agora vem do Estado, que também estamos à espera do plano do estudo de impacto ambiental, porque vai passar em zona Rhein-Rhein de reserva agrícola e reserva ecológica, e poupam 10 minutos até a autoestrada. Eu acho que todos nós já estivemos ali parados na saída da autoestrada, ali em Silvares, aquilo a gente fica lá paradinho, e quem vem de fora para trabalhar em Guimarães, há relatos de 40 minutos até chegar ao centro da cidade.
Mas está anunciada uma possível passagem desnivelada na rotunda.
Uma possível, exatamente. Por isso a questão aqui é fazer este investimento para pouparmos 10 minutos, que eu acredito que sejam muito para quem tem que fazer a ligação do Ave Parque à autoestrada, mas se não houver este investimento, e que eu acho que seria primordial fazê-lo na rotunda de Silvares, não vamos adiantar grande coisa para a vida dos guimarães e para quem escolheu trabalhar na nossa cidade, e por isso sim, esse investimento deveria ser feito o mais rápido possível.
Ricardo Araújo, as anunciadas intervenções de alguma forma correspondem aos anseios defendidos pela coligação? Lembro, por exemplo, a anunciada intervenção também na Estrada Nacional número 101, ou pelo contrário, ainda não haverá qualquer hipótese de entendimento a este nível?
Eu tenho duas notas a dar, mas agora um ponto prévio relativamente ao anúncio. O anúncio tem uma parte que é positiva e outra negativa. Uma parte que é positiva, que é o nós sabermos que afinal há financiamento nacional para este acesso e não um financiamento europeu. Porquê que isto é relevante? Porque antes justificava-se a via dedicada do acesso ao Ave Parque porque era financiado por fundos europeus e os fundos europeus só permitiam financiar uma via dedicada. Ora, a partir do momento em que são fundos nacionais, esse argumento deixa de existir e, portanto, centremos então a discussão sobre qual é que é a melhor via do acesso ao Ave Parque.
Mas não é um programa específico para acesso a zonas industriais?
E, com certeza. A questão é que a proposta da coligação Juntos por Guimarães permite resolver dois problemas, o acesso ao Ave Parque e o acesso da população entre Guimarães e as Taipas. Deixe-me então as duas notas. A primeira nota é que o problema do acesso ao Ave Parque é um problema identificado pelo PSD e pelo CDS, mas pelo PSD, recordo-me agora neste caso já há muito tempo a esta parte, enquanto que nós denunciávamos exatamente que para o sucesso do Ave Parque era fundamental ter um bom acesso ao Ave Parque. Nessa altura, o Partido Socialista assobiava voar, andavam entretidos com aquelas declarações, não sei se recordam, do Silicon Valley português, de que no espaço de 10 anos ia criar 5 mil empregos, que ia contribuir em 250 milhões para o produto interno da região. Eu não sei, alguns andam um bocadinho esquecidos sobre isso, mas eu pergunto 10 anos depois, quantos empregos é que temos lá? Quantas empresas é que temos? Qual é o produto? Onde é que está o Silicon Valley português?
Segunda nota, Ricardo Araújo.
Acesso ao Ave Parque é um problema que nos preocupa há muito tempo, a coligação Juntos por Guimarães. Ao Partido Socialista, que pelos vistos só agora, depois de vários anos, mais de uma década passada, do falhanço que foi a gestão do Ave Parque, é que o Partido Socialista está preocupado com o acesso ao Ave Parque.
Para concluir, Ricardo Araújo.
Ponto número 2, nota número 2. Esta ligação, efetivamente, é uma ligação que não serve à população. São cerca de 20 milhões de euros, que é um absurdo utilizá-los sem poder resolver o problema da mobilidade da população entre Guimarães e as Taipas. A verdade é que a proposta, e este é um assunto que, nomeadamente, o Dr. André Coelho Lima e a coligação Juntos por Guimarães, já nas últimas eleições tinham definido como prioritário a requalificação da Estrada Nacional 101. E é curioso, é a demagogia sublime, no seu máximo, quando vem agora o Sr. Presidente da Câmara anunciar uma rua urbana, quando isso foi
foi exatamente apresentado como avenida urbana pelo projeto do Dr. André Coelho Lima há 4 anos atrás.
Ricardo Araújo.
Isso não é verdade, aquilo que estão a propor. É demagogia pura, porque são uns metros que requalificam, Ricardo, quando aquilo que deviam fazer era exatamente a ligação, Ricardo, de Guimarães às Taipas e por essa via ao AVEPAR.
Tenho que dar a palavra ao seu colega Rui Correia e, como sempre, pedir ao Rui Correia que...
Não há problema, estava a falar bem e eu por isso deixei-o falar, não quis, estava a falar bem. E ele, tudo o que o Ricardo estava a dizer tem razão. Qual é o principal foco de interesse que um executivo municipal deve ter? Os seus municípios. A partir do momento que esse é o foco principal de um executivo, têm que criar condições aos munícipes para ter bons acessos. E não é... Eu acho que o AVEPAR tem que ter um bom acesso. Ponto. Tem que o ter. Agora, se conseguirmos juntar isso a requalificar uma estrada que toda a gente sabe e quem lá passa, e se calhar o Nelson deve fazer isso vezes sem conta, quantas horas é que já lá perdeu na sua... ainda é novo... Mas quer dizer, já perdeu lá muitas horas, nós mais velhotes, e ainda perdemos mais. Quer dizer, e ninguém olha para isso, e as pessoas que moram em Ponte, os de Corbite, os das Taipas, sofrem todos. Porque é que lá está, voltámos ao paternalismo, mas o PS, se quiser o paternalismo da via dedicada, desta regulamentação, que o tenha, mas que a faça, não é? Uma via dedicada para servir meia dúzia de carros. Que neste momento é o que vale o AVEPAR.
Rui Correia, vamos. Nelson Felgueiras, 30 segundos e por favor, não abra mais nenhuma janela de discussão.
Não, sentarei em 30 segundos. Só esclarecer algumas coisas. De facto, o financiamento agora não é europeu. E não é europeu porque o governo anterior não acautelou devidamente, em primeiro lugar, as vias.
Mas a Câmara não. O Ricardo não hoje, não.
Não, mas isto não é uma entrevista. Depois, o Nelson já fez uma intervenção sobre isto, cada um de nós já o fez. Pois, isto não é uma entrevista.
Caro moderador, não cumprirei os 30 segundos.
Vamos lá ver.
Não, também.
A Câmara de Guimarães não negociou com o governo anterior.
Meus senhores, é
que. Aliás, o Presidente da Câmara até anunciou isso ainda com o governo anterior.
Já terminamos o tempo, portanto, estão mesmo a abusar da paciência da direção da rádio.
Não, só dizer, se de facto a Câmara Municipal negociou com o Governo, tanto que temos 20 milhões de investimento, transferência direta do Orçamento de Estado para a construção da via do AVEPAR. Sobre as propostas da coligação, eu pergunto qual, se é a Avenida da Boa Vista, se é uma grande...
O Nelson está desatento, mas quando quiser nós voltamos a apresentar.
Vamos deixar o Nelson concluir.
Muito bem, e só dizer que esta questão da via do AVEPAR é absolutamente central para aquela zona do Conselho. O objetivo é servir as populações, servir um equipamento que acreditamos que é absolutamente central para o desenvolvimento do Conselho e que foi participado, em que participou a sociedade civil, houve um conjunto de fóruns por todo o Conselho que participaram, todos os deram a sua opinião.
Claro,
e
claro,
portanto,
mas para
mais democrático,
é
mais democrático que isto, não sei como é.
E em contraponto, chegamos ao final de mais uma edição de Contraponto, a promessa de que regressaremos de hoje a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora é mesmo só o desejo de que este continue a ser um fantástico fim de semana.